Bom, por aqui estamos de volta, 4:07, 4:07 a temperatura em quanto, Bruno, nesse momento?
25.
25 graus, ouvinte perguntando, olha, que horas vem luz aqui no Jardim América? Alô, RGE, vamos trabalhar, cadê a luz no Jardim América? O pessoal tá fazendo aí a pergunta aqui através do WhatsApp, 4:07. Sabe que a tabela FIPE elevou de uma forma histórica os preços dos veículos? Sabemos que os seguros, por exemplo, que pagam ressarcimento como base à tabela FIPE. Mas como é que está essa situação agora, por exemplo, das seguradoras? Aí pensamos, vamos bater um papo então com a fã de corretora de seguros, né? O Eduardo Rissi está na linha para conversar com os nossos ouvintes, né? E claro, tem muita gente preocupada, será que eu vendo meu carro agora? Será que é hora de comprar? E a seguradora, quando eu for fazer, será que vai ficar mais caro por causa disso? Eduardo, bem-vindo à programação da Rádio Uirapuru. A FIPE, ela de fato está elevada? Subiu a FIPE, Eduardo? Boa tarde.
Boa tarde, Lucas. Prazer estar falando contigo, com todos os ouvintes, né? Realmente, né? Estamos vendo um processo inflacionário aí e a FIPE não demonstrou diferente, né? Em média aí, em torno de 19% é a média, né? Do acúmulo, né? De aumento dos veículos seminovos, principalmente, né? Em todo o país, né? Então, isso realmente gera alguns reflexos, né?
Certo. Em relação ao valor, ao custo de um seguro, ele se altera também por causa da FIPE? Aquelas situações que a gente pensa e lembra, pá, vai dar uma perda total, vou contratar um seguro para tal carro. É usada a tabela FIPE ou são outras variantes que contam também, Eduardo?
As principais variáveis hoje que interferem, né, na questão do preço do seguro, né, da taxa do seguro, é a questão da sinistralidade, né, que isso a gente já sentiu lá atrás um aumento, né, então a sinistralidade de setembro, mais ou menos, do ano passado para cá aumentou novamente, as pessoas retomaram a utilização dos seus veículos após essas primeiras ondas de Covid e tal, e isso acabou refletindo na taxa do seguro, no preço do seguro. Tivemos um momento que reduziu o preço do seguro e acabou retomando depois com essa volta da sinistralidade, né? Dos índices de sinistro, batidas e roubo, né? Então, um fator principal é essa questão do sinistro. E é claro, quando se fala na questão do sinistro, se fala também que as seguradoras que contrataram para aqueles clientes lá atrás o seguro e agora teriam que, nesse período, indenizar esse segurado pelo roubo, furto, uma batida, com certeza elas vão pagar um valor maior de indenização com base naquilo que inicialmente foi contratado. Por quê? Uma das questões legais e interessantes do seguro é que a FIPE, ela é paga com a base daquele período da indenização e não da contratação lá atrás. Então, isso quer dizer que um carro que o cliente, quando fez o seguro, a FIPE dele lá naquela época valia R$90 mil, e agora, atualmente, ocorreu um sinistro e o veículo desse cliente na FIPE está valendo R$30 mil, né? Automaticamente a seguradora irá indenizar para esse segurado o valor atual da FIPE. Então, isso acaba repercutindo um pouco, mas não é significativa a diferença, mesmo com essa média de 20% quase de aumento médio da FIPE, não é significativa o aumento do preço dos veículos, né? Dos seguros, né? Uhum. Em função disso. Então, não houve uma grande alteração no preço, na tarifa do seguro, em função desse aumento da FIPE.
Eduardo, para os nossos ouvintes poderem entender, você que vive essa esfera, né? De seguros, de pagar, de receber, de cotações, o que influencia a alta da FIPE, né? É a procura por carros, por se vender, por se comprar, a situação da pandemia, o que influenciou a FIPE aqui no Brasil, aqui no nosso estado, por exemplo, Eduardo?
Os reflexos são dinâmicos e são assim, são várias pequenas mudanças que houveram, interferências que houveram para chegar ao ponto que chegou a FIPE nesse patamar médio, né? Uma delas é realmente a oferta e a procura, né? Tivemos uma diminuição, né, da oferta de veículos seminovos no mercado em função de que os veículos novos também não estavam sendo produzidos pelas fábricas, né? Então, é uma cadeia isso, né? Diminuiu a oferta de veículo zero na concessionária, automaticamente o Lucas que ia lá na concessionária para trocar o seu veículo não foi porque não tinha o carro novo para comprar, porque não tinha em estoque, né? E aí automaticamente aqueceu o mercado de usados, né? E aí automaticamente isso acabou repercutindo no valor dos veículos, né? Aumentou. Outro ponto é a questão que se fala bastante aí dos semicondutores, né? Que faltou em todo o mundo e ainda continua faltando, né? Que são componentes que faltaram nas fábricas e automaticamente isso acabou repercutindo, né? Nessa oferta de veículos novos para venda no mercado, né? Tudo isso interfere também nessa questão do aumento da FIPE, né? E a gente sentir tanto essa mudança, né? E aí vai interferir em outras questões também, vai interferir um pouco no seguro, vai interferir um pouco no IPVA, né? Porque o IPVA também a base é o valor do carro, então a gente com certeza vai pagar um pouquinho mais por isso. Interfere também nas oficinas, né? Porque as fábricas tiveram um período que tiveram que paralisar algumas linhas e também nas peças houve também algumas diminuições, né? Na parte produtiva. E a gente vê nitidamente assim, os veículos nossos que são sinistrados e que estão nas concessionárias para conserto, nas oficinas, né, dificuldade de reposição de peças e também um aumento significativo no preço dessas peças.
Certo. Eduardo Risse é da Fante Corretora de Seguros, conversando um pouquinho em relação à questão de tabela FIPE, valores, situações. Como é que tá Passo Fundo, Eduardo? Quando chega, por exemplo, o Lucas Brasil, né, para fazer a cotação de um seguro, a situação do nosso município, o número de furtos, roubos, isso influencia diretamente, né, a criminalidade, os números de assaltos e situações que envolvem veículos aqui na nossa cidade no preço do seguro?
Com certeza, Lucas. Há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, nós tínhamos menos fatores hoje, informações que nós temos hoje, né? Antigamente, existia um CEP para a cidade de Passo Fundo, mesmo que a cidade já era um CEP por rua, né? E esse CEP era uma precificação, uma taxa de seguro para todo o município. De lá para cá, a gente já vê ao longo desses últimos anos, que alguns bairros têm um preço de seguro mais caro do que outros. Ou seja, porque a companhia seguradora, todas as seguradoras, historicamente começam a analisar os CEPs de cada rua, de cada bairro, e com base nisso, elas acabam, né, podendo acertar mais na precificação do seguro. E isso que traz equilíbrio também para a questão do seguro, porque o seguro é uma mútua, né? Uhum. É uma junção de vários segurados que aportam um valor de seguro para na hora de um problema de sinistro, né, poderem recuperar aquele patrimônio que perderam, né? Com todo o aval e garantia do governo, né, e das seguradoras que tem que ter reservas técnicas e contrapartidas para poder garantir todo o segurado. Então, somente essa informação, por exemplo, de CEP, roubam mais carros no bairro X, já interfere na questão do aumento do seguro ou não. Mas, no geral, Passo Fundo é uma cidade na região que está encontrada, né, Planalto Médio, que tem, infelizmente, o preço, a taxa do seguro um pouco mais agravada, em função não somente de roubos e furtos, mas principalmente na questão da frequência de sinistros que acontecem na cidade, tanto de pequena monta quanto de média ou grande monta. E isso acaba repercutindo um pouco e a gente paga um pouquinho, cada cidadão passofundense tem seu seguro, acaba pagando uma fraçãozinha disso a mais por essa situação.
Certo. Agora uma curiosidade, Eduardo. O que passa mais pela Fante, né? Quais são as ocorrências? São aqueles acidentes do dia a dia, aquela minha desatenção no celular e ó, pá, aquela colisão traseira, é furto, é tombamento, é roubo. Onde é que mais a Fante Seguradora, ela está resolvendo o problema dos seus assegurados?
Em épocas que são mais complexas, né? Chega mais do final do ano, são épocas que tem mais situações de roubo e furto. Eventualmente tem, às vezes, uma quadrilha ou outra que acaba tendo, né, forças, tarefa aí de roubo de determinados veículos, e isso acaba também repercutindo para os nossos segurados aqui, né? Mas, no geral, acho que ainda o principal que a gente percebe aqui é aquelas colisões pequenas de dia a dia no trânsito, né? E você colocou uma coisa muito interessante, né, Lucas? Cada vez mais a gente, inevitavelmente, às vezes acaba até escutando do nosso cliente: pá, tava com o celular na mão. Eu tava olhando o celular ou fui mexer no celular e acabei ficando desatento ao trânsito. Então é uma situação que, assim, claro que isso eles não oficializam, né, mas eles acabam verbalizando para nós, né, que infelizmente são situações novas, né, dentro do nosso cotidiano, e que estão trazendo riscos para todos e para as nossas famílias, né, porque de fato eu com certeza, se nós pudéssemos colocar uma câmera em cada carro de cada cidadão aqui de Passo Fundo e de todo o Brasil, com certeza nós verificaríamos que muitos dos acidentes que ocorrem hoje estão em função do uso, né, indevido do celular no veículo, né? Então, eu acredito que essas colisões que acontecem, né, se a gente pudesse verificar com uma gravação, com uma câmera, com uma imagem, com certeza o índice seria assustador no sentido do uso do celular, né, no volante.
Certo. Curiosidade, estamos batendo um papo aqui com o Eduardo Rissi, Fante Corretora de Seguros. Eduardo, conta pra gente quais são os queridinhos da bandidagem, o que que não para um segundo. Preferência por roubo, por furto, quais são os carros mais visados e que a seguradora sabe que é o que infelizmente costumam ser mais visados pelos bandidos, até não só aqui em Passo Fundo, mas de uma forma em geral. Existe uma lista negra, Eduardo?
Infelizmente, sim, existem, e isso são peculiaridades de cada região, né? Como nós vivemos numa região que existem várias fronteiras, né? Próximas, né? Então, fronteiras até de países, né? A gente observa muito esse movimento no sentido de veículos utilitários, né? Caminhonetas, SUV. Recentemente, a gente teve alguns segurados que foram alvo de roubo de veículos muito similares um do outro, picapes, diesel, né? Uhum. E que depois foi verificado com o passar do tempo que numa semana, duas semanas, já tinham levado mais de 3, 4, 5 picapes com a mesma similaridade, né? Então, com certeza, hoje ainda a gente vê, pela questão da cidade estar próxima a algumas fronteiras e tal, que os veículos utilitários, né, diesel, os veículos SUV também, eles acabam sendo mais utilizados até para contrabando e para outras questões de manche e tudo mais, né? E aí, com isso, o índice de sinistro para esses veículos na nossa região acaba se tornando um pouco mais agravado, né? E no geral, assim, a gente percebe que o mercado como um todo, ele se retroalimenta das coisas boas e das coisas ruins, né? Então também, né, quando a criminalidade aumenta, automaticamente a parte do seguro sofre, né? São mais visados e são mais levados veículos de alguma característica específica para que sejam utilizados para esses delitos, né? Então, com certeza, hoje a gente pode observar um dos itens que são os utilitários, os picapes, diesel, como alvos, né, de maior furto e roubo.
Certo. Curiosidade minha agora, Eduardo, até pra gente já finalizar aqui, o Eduardo também tá com seus compromissos. Mulheres, homens, existe uma diferença para quem é mulher, para quem é homem, na questão do valor do seguro, assim, só pelo fato se sou homem ou se sou mulher?
Com certeza, Lucas. As mulheres, né, elas acabam sempre tendo uma vantagem na tarifação, no preço que elas no preço da aquisição do seguro, né? Ou seja, o preço que elas pagam é mais em conta, em função de índices de sinistro menores que historicamente elas têm, a proporção do dano nas batidas que elas acabam se envolvendo também são menores que da dos homens, né? Então, isso tudo são estatísticas, né? Dados que as companhias seguradoras ficam observando diariamente para com certeza trazer benefícios para aquele grupo segurado, né? Então, no caso, um jovem, por exemplo, estudante, qual a probabilidade dele ter que ir todo dia, à noite, para a faculdade e deixar o carro mais, né, propenso a um problema, uma situação de sinistro, né? E assim vai. Então, essa estatística para a mulher é uma estatística já clara e objetiva. A gente vê nitidamente num comparativo, né, de seguro, que elas acabam tendo uma vantagem na sua aquisição. Inclusive, algumas seguradoras que a gente representa, elas têm alguns diferenciais e benefícios para as mulheres quando elas contratam o seguro, como isenção de franquia, entre outras questões que são específicas para as mulheres.
Tá certo. Bom, Eduardo, que aula, né, que nós recebemos agora, né, para tentar entender essa questão da FIPE, a questão dos seguros, dos valores. E assim como em outras entrevistas que já passaram aqui, por exemplo, falando sobre a falta de matéria-prima para a indústria têxtil, ou o doutor Gustavo, que falou sobre essa nova variante, tudo é como se fosse um trem, o vagão da frente depende do de trás e assim consecutivamente. Precisamos todos analisar vários fatores. Obrigado pela entrevista, Eduardo.
Eu que agradeço sempre, né? A gente está disposto aí a passar uma informação certa, precisa sobre o mercado de seguros, né? Porque todos nós somos um pedacinho desse mercado, né? Como consumidores, e precisamos estar atento, né? E sempre eu costumo colocar assim, o mais importante é uma boa contratação, né? É analisar, ver os detalhes, encontrar uma seguradora séria, uma corretora também que possa auxiliá-los, né? Para que vocês façam a melhor contratação no seguro, com certeza. Então agradeço aí, em nome da FANT, a gente agradece e estamos sempre à disposição aí, Lucas.